Se você é relativamente novo aqui na igreja, ou pelo menos está aqui há menos de um ano, talvez você não me conheça, meu nome é Pedro, sou um dos pastores aqui dessa igreja já há alguns anos, mas no último ano a Andressa, minha esposa e eu estivemos fora estudando, enviados por esta igreja, apoiados por esta igreja, e agradecemos a esta igreja, ao apoio de cada um, ao investimento de cada um, em especial à liderança desta igreja, pastor Gilberto, a Tuca, pela confiança que depositaram em nós, nos enviando lá para a Austrália, lá do outro lado do mundo, para estudar, para nos prepararmos melhor para o ministério que Deus nos confiou nessa igreja. Passamos um ano lá estudando e voltamos na semana passada. As coisas que eu falar e que não fizerem sentido hoje são todas culpa do fuso horário, que eu ainda estou me adaptando, mas de verdade é uma alegria muito grande estar de volta, estar em casa. Essa igreja já há muitos anos é a nossa casa e vocês são nossa família, parte dela. Então, nós estamos muito felizes de estar de volta e hoje eu tenho a honra, o privilégio de compartilhar essa palavra com vocês nesse dia tão especial que é o Dia dos Pais. Antes de entrarmos nessa palavra, tem apenas algumas comunicações rápidas para fazer. Talvez você tenha visto, nas comunicações aqui na tela mais cedo. Nós teremos, dentro dessa série em que nós estamos, iniciamos na semana passada uma série de mensagens chamada Vida de Rico. Não estamos querendo ensinar você a ficar rico, mas essa série não é sobre ter mais ou o quanto você tem, mas o que você faz com o que você tem. O propósito daquilo que Deus já confiou a você, porque todos nós somos mais ricos do que imaginamos. E Deus tem nos confiado muitas coisas, e é nossa responsabilidade aprender a administrar tudo aquilo que Deus nos deu. Tanto os recursos materiais, financeiros, como também dons, talentos, tempo, oportunidades que Deus nos confia. Então, no contexto desta série, nós temos um convite especial para fazer para você. No dia 24 de agosto, um sábado, teremos no campus da EPNB, às 9 da manhã, e no campus norte, às 4 da tarde, um workshop chamado Onde Está o Seu Tesouro? Teremos o pastor Evandro aqui, que é parte da nossa equipe, acompanhado de uma especialista em investimentos que está vindo lá de Belo Horizonte só para ministrar esse curso, a Lívia. Ela entende muito desse assunto, eu já fiz um workshop com ela, recomendo que você participe, especialmente se você está precisando melhorar a sua organização, o seu planejamento financeiro, mas todos nós podemos nos beneficiar daquilo que vai ser compartilhado nesse curso. Então você pode fazer sua inscrição hoje mesmo aqui na saída. O valor da inscrição é R$ 35, mas você ganha um livro que custa R$ 25. Ou seja, na verdade, você está pagando R$ 10, apenas pelo curso que será ministrado. E o livro é o livro Como Ser Rico, do pastor Andy Stanley. Recomendo esse livro, tem ele fora também. Mas em vez de comprar só o livro por R$ 25, faz logo a inscrição no workshop e você vai ser muito abençoado. E, de novo, não é um livro, um manual para se tornar rico, mas sim para que você entenda que você já é rico com aquilo que Deus já confiou a você e aprenda a usar isso para a glória de Deus também. Além disso, temos outros materiais disponíveis sobre esse assunto de vida financeira, de como usar os seus recursos para a glória de Deus. Você pode dar uma olhada ali fora. E temos, além do workshop, temos um outro convite para fazer também, porque ao longo dessa série temos desafiado a igreja, a todos nós, a nos envolvermos de modo prático com a temática dessa série. Na semana passada você foi desafiado a trazer a caixa, como que é o nome? A incrível, maravilhosa caixa das coisas espetaculares, sensacionais e incríveis. É isso o nome? Não. É parecido. Tem uma caixa, se você olhar ali fora, tem um monte de caixas lindas que você, que vocês, que nós trouxemos ao longo das celebrações deste domingo e que serão entregues para as pessoas que necessitam desses materiais. Você identificou lá na sua caixa para quem que ela é. Ainda pode trazer, deixar aí se não trouxe, mas a cada semana nós vamos incrementar os desafios. Então, essa semana, depois de termos feito as caixas aí incríveis, nós queremos desafiar você a investir tempo de qualidade na vida de alguém. Talvez você que é pai esteja precisando tirar um pouco do atraso aí em relação aos seus filhos e separar um tempo nessa semana para ter um encontro com ele, para sair com ele, para conversar, para ir para um restaurante, para tomar um café, para jogar futebol, para jogar videogame, não sei com qual idade os seus filhos estão, que tipo de programa você gosta de fazer com eles, mas nós queremos investir você a ter um tempo de qualidade. Se você não tem filhos ainda, você pode fazer isso com um amigo, com o seu cônjuge ou com um vizinho, com alguma pessoa que Deus colocar no seu coração para que você dedique tempo nessa semana. Porque viver essa vida de rico, administrar bem aquilo que Deus nos dá, também tem a ver com relacionamentos saudáveis. Porque um dos nossos maiores bens e tesouros na vida são pessoas. Talvez o principal. E a maneira como nós investimos nos relacionamentos que temos diz muito sobre a nossa fidelidade na gestão, na administração daquilo que Deus nos confia. Amém? Estamos juntos nisso, nesse desafio? Então separe um tempo, coloque na sua agenda para investir tempo de qualidade na vida de alguém que é importante na sua vida e que você, então, vai fazer esse investimento nessa semana. Hoje nós estamos, além de estarmos celebrando o Dia dos Pais, nós estamos também no segundo domingo, como eu disse, dessa série chamada Vida de Rico. E combinando as duas coisas, essa temática da maneira como nós administramos os recursos que recebemos de Deus, com a temática óbvia e necessária de hoje, que é Dia dos Pais, nós queremos falar sobre um tema muito importante, que é o tema legado. O título dessa mensagem de hoje é Mais Legado. E eu gosto dessa ideia porque legado é algo mais profundo e mais amplo do que apenas uma herança de caráter estritamente financeiro. É natural que pais pensem em deixar algo para os filhos, para a próxima geração, para aqueles que virão depois deles. Não é verdade? Nós muitas vezes nos esforçamos e trabalhamos pensando não prioritariamente em nós mesmos, mas na nossa família, em prover para a nossa casa, prover para os nossos filhos, prover para as pessoas que nós amamos. E queremos construir algo para que eles possam desfrutar de uma vida preferencialmente melhor do que a vida que nós mesmos experimentamos. Esse é um objetivo natural e louvável até de muitos pais, provavelmente de quase todos os pais que amam seus filhos. Mas legado é mais do que isso. Quando nós falamos aqui, especialmente hoje, no contexto desta data que nós celebramos hoje, Dia dos Pais, e também no contexto desta série de mensagens, nós queremos falar de legado numa perspectiva também espiritual. Porque nós cremos que Deus investiu a todos nós, a sua igreja, ao seu povo, de uma responsabilidade de investirmos na vida de outras pessoas e de investirmos na vida das próximas gerações, de uma maneira que nós deixemos mais do que recursos financeiros, mais do que patrimônio, casas, investimentos, um seguro de vida ou uma aposentadoria, que nós possamos deixar para eles um legado de caráter também espiritual. Como o pastor Felipe disse no momento dos dízimos, Deus está interessado em todas as áreas da nossa vida. E tudo na nossa vida, por conta disso, tem um caráter espiritual. A maneira como nós gerimos os nossos recursos, a maneira como nós nos relacionamos com as outras pessoas, tudo isso fala a respeito do nosso relacionamento com Deus e do lugar que Ele ocupa na nossa vida. E quando nós pensamos especificamente na figura de um pai, na figura paterna, nós vivemos num tempo hoje em que essa imagem e a ideia do que significa ser homem, ser pai, ser marido, tem sido muito questionada por várias razões, e a gente não vai ter tempo hoje de passar por todas elas, mas se a gente fizer um breve resumo, especialmente dos 100 últimos anos de história da humanidade, nós temos visto muitas tentativas de desconstrução da figura masculina. E não cabe aqui julgar o mérito disso ou não, e dos movimentos que têm feito isso, ou que têm tentado fazer essa desconstrução na sociedade. O fato é que muitas críticas hoje são feitas constantemente à figura do homem, e especialmente à figura do pai, no contexto do homem, no contexto da família. E talvez algumas das razões para essas críticas sejam legítimas. Há, de fato, muitos homens que negligenciam mulheres com as quais se relacionam, pais que negligenciam seus filhos, ou mesmo os abandonam por completo. E muitas mães têm criado seus filhos completamente sós, de maneira autônoma, independente. Muitos pais têm negligenciado as responsabilidades domésticas, a educação dos seus filhos, não só a provisão financeira, mas a presença, o investimento emocional na vida da família, da esposa, dos filhos. E isso tem causado danos indiscutíveis na formação da identidade de crianças, de adolescentes, de jovens e até mesmo de adultos, que não tiveram essa figura paterna ou referencial masculino presente no seu desenvolvimento. Mais até do que a falta da provisão financeira, do cuidado material, nós temos visto a falta que faz a ausência masculina na formação de uma identidade saudável, porque Deus desde o início planejou a família e planejou de uma maneira em que o referencial masculino e também o referencial feminino fossem igualmente necessários, igualmente importantes. Deus criou o homem e a mulher, os uniu, estabeleceu a família e os incumbiu de dominarem e povoarem a terra, de crescerem e multiplicarem. De formarem famílias que reinariam sobre a terra e administrariam toda a criação de Deus. E Deus confiou ao homem e à mulher igual valor, e nenhuma ideologia e nenhuma outra religião se comparam ao cristianismo, que diz respeito à elevação e ao reconhecimento do valor da mulher ao longo da história. Jesus valorizou a mulher como ninguém mais na história valorizou. A palavra de Deus valoriza e eleva a mulher como nenhum outro ensino, nenhuma outra filosofia, ideologia ou religião fez ao longo da história. Mas o fato é que, ao longo da história, especialmente, como eu disse, nesse último século, nós temos visto muitas tentativas de diminuição ou até mesmo de marginalização da figura masculina na sociedade e na família. E os efeitos disso são muito claros. Nós nunca vimos um índice tão alto doenças de caráter emocional, psicológico, de depressão, de até mesmo de suicídio. Essas taxas só aumentam de uma maneira preocupante. Eu não estou dizendo que a única causa, ou nem mesmo a principal causa, seja esse movimento de desconstrução do referencial masculino, mas é verdade também que em muitos casos a experiência mostra que a ausência de um pai ou que danos causados pelo afastamento do pai ou da figura paterna desse convívio familiar tem sim contribuído, ao menos contribuído, para algumas dessas enfermidades ou alguns desses sintomas que nós temos visto na nossa sociedade hoje. E como eu disse, Deus criou o homem e a mulher e deu a ambos responsabilidades no contexto da família. E nós queremos hoje resgatar um pouco desse valor e da dignidade do pai e da dignidade da figura paterna, não apenas do pai no sentido biológico, do pai no contexto da família, do núcleo familiar, mas também do pai espiritual, também daquele pai de coração, também daquele mentor. E talvez você que é mulher e pense que essa mensagem não seja para você, eu quero te incluir também nessa conversa, porque você também é ou pode ser uma mentora, uma mãe espiritual na vida de outras pessoas. E nós queremos falar sobre o legado espiritual, sobre aquilo que todos nós, homens, mulheres, pais, mães, filhos e filhas, todos nós podemos fazer, porque somos chamados por Deus para fazer, por outras pessoas. Esse investimento espiritual na vida de outras pessoas. Deus, a primeira instrução que Deus, o nosso Pai Eterno, nos deu, como eu disse, foi de nos confiar a tarefa de administrar a terra, de sermos prósperos e efetivos na vida. E nós cremos que o sentimento de orfandade que muitas pessoas têm experimentado hoje não será curado por nenhuma ideologia, nenhum movimento ou filosofia humano, mas pelo entendimento da verdadeira paternidade espiritual que nós só encontramos em Deus e por meio de Jesus. Então, feita essa introdução para te situar sobre o que nós vamos conversar hoje, eu quero ler com você algumas passagens das Escrituras, e são passagens escritas justamente por alguém que se identifica como um pai espiritual de outros, ok? O apóstolo Paulo, nós não temos registro histórico de que ele tenha tido filhos biológicos. Não sabemos muito a respeito da vida de Paulo no sentido de ele ter, em algum momento da sua vida, ter se casado ou não. Aparentemente não se casou, mas nós não temos como ter certeza a respeito disso. E aparentemente Paulo não teve filhos, pelo menos não filhos biológicos, mas ele teve muitos filhos espirituais. E Paulo fez questão de dedicar muito tempo, muito investimento na vida dos seus filhos, a esses filhos de caráter espiritual, visitando igrejas, plantando igrejas, discipulando pessoas, cuidando de pessoas, formando líderes para essas igrejas que ele plantou e acompanhou ao longo de toda a sua vida. Nós vamos ler três passagens, duas delas escritas pelo apóstolo Paulo a um desses filhos espirituais, um filho especificamente dirigido em duas de suas cartas, as cartas a Timóteo, um jovem pastor na cidade de Éfeso. E vamos ler uma terceira passagem também escrita pelo apóstolo Paulo, dessa vez não a um filho específico, mas a uma igreja, a um grupo de filhos espirituais, a igreja de Corinto. Vamos começar em 2 Timóteo, no capítulo 1, você pode acompanhar a leitura aí na tela, 2 Timóteo, capítulo 1, versos 1 a 5. E escrevendo então a esse filho na fé, o apóstolo Paulo diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, escrevo esta carta a Timóteo, meu filho amado. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dê em graça, misericórdia e paz. Dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó, Lloyd, e de sua mãe, Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Agora vamos para 2 Timóteo, capítulo seguinte, capítulo 2, versos 1 e 2. Mesma carta, capítulo seguinte, o apóstolo Paulo segue se referindo a Timóteo, dizendo: meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Então, essas duas passagens, Paulo conversando, escrevendo para o seu filho espiritual, seu filho na fé, Timóteo, com essas recomendações. Agora vamos para 2 Coríntios, capítulo 12. Novamente, Paulo falando com os seus filhos espirituais, agora não apenas um, mas um grupo deles, na igreja da cidade de Corinto. Versos 14 e 15, ele diz assim: agora irei visitá-los pela terceira vez, e não serei um peso para vocês. Não quero seus bens, quero vocês. Afinal, os filhos não ajuntam riquezas para os pais. Ao contrário, são os pais que ajuntam riquezas para os filhos. Por vocês, de boa vontade, me desgastarei e gastarei tudo o que tenho, embora pareça que quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. Algum pai se identifica com essa última parte, não? Parece que quanto mais eu amo vocês, menos vocês me amam. Algum pai, eu acho que meu pai já se identifica aí com alguns momentos da vida dos filhos nessa situação. Interessantes essas passagens, muito aqui para a gente conversar, e eu quero compartilhar apenas hoje três verdades com você que nós podemos aprender, três passos muito práticos que nós podemos dar para criarmos e deixarmos um legado espiritual. Eu creio que você, assim como eu, não quer passar pela vida simplesmente tendo ocupado espaço no planeta Terra, gastado oxigênio à toa, mas você provavelmente quer, como eu, deixar um legado que vá além de você mesmo. Algo que a respeito do qual seus filhos possam falar com alegria, com orgulho, um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser imitado. Esse é o nosso desejo. Todos nós temos propósitos na vida, sonhos na vida de construir algo que possa ser bênção para outros. E se você não tem essa motivação, eu quero te encorajar a buscar isso, a sair daqui com isso nessa noite, com um desejo profundo de viver algo que vai marcar não apenas a sua própria vida, mas a vida de outras pessoas. Mas como é que nós podemos criar esse legado espiritual então? E especialmente você que é pai, eu quero te encorajar hoje a prestar atenção nesse espaço, mas todos nós nessa noite, eu creio essa palavra é para todos nós, da parte de Deus. Em primeiro lugar, a primeira atitude que eu e você precisamos ter é: expresse a paternidade divina e transmita o DNA divino para as próximas gerações. Expresse a paternidade divina na sua vida e transmita esse DNA, a gente está chamando de DNA, obviamente Deus não tem um DNA como eu e você temos, mas você está entendendo o que a gente está falando aqui, transmita essa essência divina para as próximas gerações. Veja que nessas passagens que nós lemos, especialmente aqui agora as passagens de Paulo escritas para Timóteo, nós vemos Paulo se identificando de uma maneira muito clara. É a abertura da sua carta, dessa segunda carta a Timóteo, primeiro texto que nós lemos, capítulo 1, verso 1 e verso 2. Ele diz: eu, Paulo, apóstolo de quem? De Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus. Escreva essa carta a Timóteo, meu filho amado. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dê em graça, misericórdia e paz. Veja, Paulo, ele se apresenta com a sua identidade de filho. Ele vai chamar Timóteo de filho. Você é meu filho amado, meu filho na fé. Mas antes de chamar Timóteo de filho, ele se apresenta como filho. Ele diz, eu sou apóstolo de Cristo Jesus, enviado para pregar esse evangelho, para ensinar essa mensagem às outras pessoas, a você e a outros. Eu fui enviado da parte de Deus, o Pai. Paulo tem a consciência muito clara de que ele é filho, filho de Deus. De que ele é não apenas filho, mas também apóstolo de Cristo Jesus. E ele diz que ele é tudo isso, filho, apóstolo, por causa da fé em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo identifica de onde vem a essência da sua natureza de filho. Vem de Cristo Jesus, vem de Deus o Pai, por meio da fé em Cristo Jesus. Ele sabe que ele não pode ser filho de Deus de outra maneira, a não ser por meio da fé em Cristo Jesus. E é essa fé que o torna filho e que o habilita a se tornar também pai. Pai espiritual, não apenas de Timóteo, mas de tantos outros. Então, Paulo entendia a essência da paternidade de Deus na sua vida, e ele entendia como expressar essa essência divina que estava nele, esse DNA, se você quiser chamar assim, divino que estava nele por causa da fé em Jesus. Ele sabia como expressar isso para que outras pessoas, ao verem isso na sua vida, pudessem se tornar também seus filhos espirituais, mas mais importante do que isso, filhos de Deus, também pela fé em Cristo. Talvez isso esteja ainda um pouco confuso para você, mas o texto é claro e no capítulo 2 ele explica isso de uma maneira ainda mais clara quando ele diz a Timóteo, meu filho, seja forte. Por quê? Porque eu sou o seu pai espiritual e eu estou então te capacitando a ser forte? Não. Ele diz, meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Veja que Paulo está novamente remetendo a Jesus. Ele está apontando para Jesus como a fonte da força, a fonte da graça. O fato de Timóteo poder ser seu filho espiritual nada tem a ver com o mérito do próprio Paulo, mas tem a ver com o fato de que Paulo resolveu, pela fé, depositar a sua vida e a sua confiança em Deus por meio da fé em Jesus. E essa fé em Jesus fez dele filho de Deus. E agora ele pode ser pai espiritual de Timóteo, porque essa mesma fé que Paulo expressa estará também em Timóteo. E é essa fé em Jesus, não o fato de Paulo ter algo especial para oferecer a Timóteo, a não ser essa mesma fé que ele exemplifica com a sua vida. E aí Timóteo pode ir espelhando o apóstolo Paulo, viver essa mesma fé e receber essa mesma paternidade espiritual. Ele se torna filho de Deus também, não por causa de Paulo, mas por causa de Cristo. Estamos juntos até aqui? E ele diz, você me ouviu ensinar essas verdades, e isso foi confirmado por muitas testemunhas, agora ensine outras pessoas para que essas pessoas ensinem outras pessoas. Ou seja, há uma responsabilidade aqui de nós não apenas expressarmos, mas também de transmitirmos esse DNA divino para as próximas gerações. Paulo tinha a compreensão de que tudo o que ele era, filho de Deus, apóstolo de Cristo Jesus, era por causa do Pai. Não dele, Paulo, mas do seu Pai eterno. Do nosso Pai eterno. E por meio da fé em Jesus, todos nós temos acesso a esse mesmo Pai. Seja você alguém que viveu uma experiência incrível e vive, talvez ainda hoje, uma experiência incrível com o seu Pai terreno, que foi e é presente, amoroso, cuidadoso, como eu tive a bênção de ter um Pai assim. Seja você... Ah, ele confirmou ali. Seja você alguém que não teve a mesma... bênção, por qualquer razão, talvez perdeu o seu pai muito cedo, talvez nunca o conheceu, talvez sofreu algum tipo de abandono até, independentemente do seu passado, da sua história até hoje, todos nós temos acesso ao Pai perfeito, ao Pai eterno, que nos ama com um amor incondicional, e que entregou seu próprio filho para que nós pudéssemos ser filhos também, amém? Esse é o nosso Pai, e é por meio da fé em Jesus que nós nos tornamos filhos. A filiação é resultado da fé. Filiação é resultado da fé. Não há outra maneira de ser filho de Deus a não ser por meio da fé em Cristo Jesus. E o convite de Deus para você hoje é que se você ainda não tem essa bênção e essa experiência incrível de ser filho de Deus, de experimentar o amor de um Pai perfeito, que nessa noite mesmo você se renda a Ele, creia nele, se entregue a Ele e experimente o amor de um Pai que te ama incondicionalmente. Jesus também tinha perfeita clareza a respeito da sua identidade de filho. Nós vemos isso em vários momentos da sua vida aqui na terra, mas em especial quando ele vai ao rio ser batizado por João Batista. A Bíblia diz que houve uma voz vinda do céu que declarou: este é o meu filho amado, a voz do Pai, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo desceu sobre ele num lindo momento de revelação da Trindade, da natureza do nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, todos juntos, convergindo para a pessoa de Cristo Jesus. E então, Jesus sai daquele momento e ele vai ao deserto para ser tentado por Satanás, fica em jejum 40 dias e 40 noites, e a primeira coisa que o diabo fala para ele quando o encontra para tentá-lo é: se você é filho de Deus. Ele ouviu do Pai a voz vinda do céu diante de uma multidão de testemunhas: este é o meu filho em quem está o meu prazer. E então ele vai ao deserto e, depois de jejuar e sentir fome, o diabo se apresenta para ele para propor que ele transforme pedras em pães e assim sacia a sua fome, a sua carência humana de uma maneira instantânea. E o que o diabo tenta semear no coração e na mente de Jesus é a dúvida a respeito da sua identidade de filho. E eu suspeito que é a mesma coisa que o diabo tem tentado fazer até hoje, na minha vida e na sua também. Fazer você questionar: será que eu sou filho mesmo? Será que esse pai existe mesmo? Será que esse pai me ama mesmo? Ou será que esse pai não é como o pai que eu tive? Ou que eu não tive? Ou será que esse pai não é, talvez, como o meu pai, que é um bom pai, mas que de vez em quando falha e pode me desapontar certas vezes? Nenhum homem é capaz de suprir de maneira perfeita as nossas expectativas, os nossos anseios, mas Deus é. Mas o diabo sempre vai tentar colocar essa dúvida no nosso coração: será que você é filho? Será que ele te ama mesmo? Será que ele ainda te ama depois do que você fez ontem? Ou 10 anos, ou 20 anos atrás? Jesus não cedeu à tentação. Jesus não se deixou levar pela semente de dúvida, mas ele sabia quem ele era, porque ele tinha ouvido uma voz dizendo: este é o meu filho amado. E eu tenho prazer nele, e nada pode mudar isso. E é a mesma voz que diz a você hoje: você é filho amado do seu Pai Celestial. E nada pode mudar isso, amém? E é assim que Paulo exorta Timóteo: Timóteo, você é o meu filho amado, meu filho espiritual, mas a sua força e a graça que vai te sustentar não virá de mim, virá do seu verdadeiro Pai, do Pai Celestial. Esse te ama de modo incondicional e perfeito, como eu não sou capaz de te amar. E esse nunca vai te desapontar e nunca vai te abandonar, mesmo quando eu já não estiver aqui mais para cuidar de você. Ele é a fonte. E por isso a verdadeira paternidade espiritual, ela entende isso e ela gera filhos. Filhos que geram outros filhos. Talvez o seu caso seja de alguém que quer gerar filhos biológicos, mas tem lutado com infertilidade, por exemplo, como muitos amigos que eu tenho têm lutado há anos, casais que têm lutado há anos com infertilidade e querem gerar filhos, mas ainda não conseguiram. E nós vamos orar por isso ao final dessa mensagem. Sinto no meu coração o desejo de orar por pessoas que talvez estejam aqui hoje e que estão nessa situação, buscando filhos, mas ainda não conseguiram, por qualquer razão. Eu creio que Deus pode trazer cura, trazer transformação para isso. Mas sabe, todos nós podemos gerar filhos espirituais. Nenhum de nós precisa ser infértil espiritualmente. Todos nós somos chamados para fazer discípulos que façam discípulos. E esse é o chamado principal de Deus para nós. Sermos esses agentes que vão transmitir a essência, o DNA de Deus para outras pessoas. Em segundo lugar, segundo passo, segunda atitude que eu e você precisamos tomar para construir esse legado espiritual: comunique por meio de palavras e atitudes o amor e as virtudes do Pai Eterno. Comunicar não só com palavras, mas também com atitudes o amor e as virtudes do nosso Pai, desse nosso Pai Eterno. Ainda em 2 Timóteo, no capítulo 1, agora versos 3 e 4, o apóstolo Paulo diz: dou graças por você, Timóteo, ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia, quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. O apóstolo Paulo aqui continua essa conversa com esse filho espiritual, Timóteo. E nós vemos aqui que próprio Paulo havia recebido um legado. Ele diz: eu dou graças a Deus por você, e eu faço isso de consciência limpa, porque eu sirvo a Deus da maneira como os meus antepassados também serviram. Ou seja, ele se refere aos seus antepassados como pessoas que deixaram um legado espiritual na vida de Paulo. E você vê que Paulo tem um histórico de alguém que sempre buscou servir a Deus de maneira muito zelosa. Mas antes de se encontrar com Jesus, ele fazia isso de um jeito um pouquinho diferente do que deveria. Na verdade, bem diferente, porque ele perseguia a igreja. Ele era tão zeloso no seu intuito de servir a Deus, que ele se fechou por completo nas suas tradições, na sua religiosidade, não enxergou a verdade de Deus revelada no Messias, em Cristo Jesus, e então perseguia os cristãos. Até que o próprio Jesus se revelou a ele, e ele tem uma experiência sobrenatural, um encontro com Jesus, uma conversão extraordinária, e passa a ser um pregador do Evangelho de Cristo Jesus. Mas Paulo também tinha um legado, mas esse legado precisou passar por um ajuste da parte de Deus para que pudesse ser instrumento de bênção na vida de Timóteo e na vida de outros. E ele se refere a Timóteo como alguém de quem ele se lembrava com lágrimas. Ele diz: eu me lembro de você constantemente, eu oro por você dia e noite, e eu me lembro das suas lágrimas. Ele talvez estivesse já um bom tempo sem ver Timóteo pessoalmente, sem encontrá-lo pessoalmente, porque ele estava em missões, em viagens missionárias, enquanto Timóteo está pastoreando uma igreja local. Mas ele se refere a Timóteo e ele diz: eu ainda me lembro das suas lágrimas, e por isso eu oro por você dia e noite. Isso me faz pensar que construir um legado sempre vem com um preço, sempre vem com um alto custo. O custo de investir na vida de alguém é um custo muito alto. E você que é pai ou mãe, você sabe disso, é só ver o preço da escola hoje aqui no Distrito Federal, né? O preço para ter um filho é muito alto, literalmente. Mas eu não estou falando só do custo financeiro, eu estou falando do custo do investimento que se faz, que é muito maior até do que o dinheiro que se gasta para manter uma família ou para criar filhos. Eu estou falando do investimento espiritual na vida de outra pessoa. Da quantidade de tempo, de paciência, de esforço, de lágrimas, de orações, necessário para que alguém seja formado à imagem de Cristo. Nós estamos sendo desafiados a comunicar com palavras e com atitudes o amor e as virtudes de Deus, o nosso Pai perfeito. Isso vai custar tudo o que nós temos. Veja que Timóteo, embora ainda jovem, ele tinha uma experiência de pastoreio, de cuidado de pessoas, de formação de filhos espirituais, que o fazia derramar muitas lágrimas, a ponto do apóstolo Paulo se lembrar das lágrimas. Quando ele se lembra de Timóteo, ele se lembra das lágrimas que Timóteo derramava. Certamente por conta do custo para formar filhos espirituais, filhos na fé. Ele foi formado por Paulo como um filho espiritual e agora ele está formando outros filhos, mas isso vem com um custo alto. O apóstolo Paulo diz: eu oro por você, porque eu sei, eu também passo pelo que você está passando há bastante tempo. E algumas das lágrimas que provavelmente Paulo derramou foram por conta de Timóteo. E agora Timóteo está derramando lágrimas por conta dos filhos espirituais que ele está formando. Quem são os filhos espirituais que você está formando? Quais são aqueles cujas lágrimas você se lembra e por isso intercede em favor deles? Talvez sejam seus próprios filhos biológicos, se você é pai ou mãe. Talvez sejam filhos que estão longe de Deus nesse momento e você tenha orado e chorado para que eles voltem. Talvez sejam filhos que foram por alguma razão, e aqui não há nenhum julgamento ou condenação, mas eu creio, como eu disse, hoje é tempo de cura. Talvez tenha havido negligência ou ausência em algum momento. E hoje você é quem chora por conta disso, por um sentimento de culpa ou de remorso. Talvez não sejam filhos biológicos ou filhos adotivos, mas filhos espirituais, pessoas que andaram perto de você por um tempo, mas se afastaram. Talvez você foi quem se afastou, por uma dor ou por uma decepção. O quanto nós estamos dispostos a pagar para deixar um legado? Estamos dispostos a abrir mão do nosso orgulho, dispostos a pedir perdão, dispostos a recomeçar? A vida, o comprometimento de Timóteo eram motivos para Paulo louvar a Deus. Ele diz: eu dou graças a Deus por sua causa. E eu me lembro das suas lágrimas. E eu oro por você. E é esse mesmo tipo de investimento que Deus nos chama a fazer na vida de outras pessoas. Vivermos um tipo de investimento, dedicarmos um tipo de investimento a outros. que nos fará dar graças a Deus ao vermos os frutos na vida dessa pessoa. Talvez não seja de maneira imediata, talvez você nem veja esses frutos, mas eles virão, porque Deus é fiel, e Ele vê o seu esforço e o seu comprometimento, o investimento que você dedica para que outras pessoas o conheçam, para que outras pessoas andem com Ele. Nós precisamos assumir essa responsabilidade de interceder, de ensinar, de cuidar. Não é a nossa capacidade pessoal que vai fazer com que os nossos filhos, sejam eles biológicos, sejam eles espirituais, permaneçam na fé e vivam uma vida de sucesso, seja sucesso no padrão deste mundo, uma vida próspera segundo este mundo, seja uma vida próspera à luz dos valores de Deus. Não é a minha performance como pai que será uma garantia de sucesso para a vida do Rafael e dos meus outros filhos que virão pela graça de Deus. Não é a minha capacidade, é a graça de Deus. Por isso, não há motivo para nos orgulharmos quando os nossos filhos são bem-sucedidos, achando que o mérito foi nosso, como também não há motivo para nos culparmos quando pensamos ter feito tudo certo, mas alguma coisa saiu de forma diferente do planejado. Deus é quem sustenta a nossa vida e a vida dos nossos filhos, amém? E nós precisamos confiar nele, precisamos confiar a ele a vida deles. E deixar que ele seja o pai que vai sustentá-los. Especialmente nos momentos de provação em que as lágrimas serão derramadas como Timóteo viveu. Por fim, terceiro e último passo nessa noite, receba e desenvolva e transfira uma herança de valor eterno. Receba, desenvolva e transfira uma herança de valor eterno. O verso 5 do capítulo 1 de 2 Timóteo diz: lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó Loide e de sua mãe Eunice, e eu sei que essa mesma fé em você continua firme. E pulando lá para 2 Coríntios, no capítulo 12, versos 14 e 15, Paulo, falando com aquela igreja, com aquela comunidade de filhos espirituais, ele diz: agora eu irei visitá-los pela terceira vez, e eu não serei um peso para vocês. Não quero seus bens, quero vocês. Eu penso que essa frase talvez resuma tudo o que eu estou falando com vocês nessa noite. Toda essa palavra. Eu não quero os seus bens, eu quero vocês. Afinal, os filhos não ajuntam riquezas para os pais, ao contrário, são os pais que ajuntam riquezas para os filhos. Por isso, por vocês, de boa vontade me desgastarei, e gastarei tudo o que tenho, embora pareça que quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. Esse final é o desabafo de Paulo, ele também tinha direito de desabafar de vez em quando. Mas fica muito claro aqui nessa passagem, também na passagem anterior, quando ele escreve a Timóteo falando da fé que estava na sua avó e depois na sua mãe e agora nele. E veja, curioso, só uma nota de rodapé aqui, ele diz que a fé estava na avó e na mãe e passou para Timóteo. Ou seja, Timóteo muito provavelmente não teve um referencial masculino forte que pudesse passar um legado espiritual para ele. A fé estava na avó, na mãe e passou para ele. Mas ainda assim Deus providenciou a figura masculina, a figura de um pai espiritual por meio do apóstolo Paulo, para suprir provavelmente essa lacuna, essa ausência na vida de Timóteo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: olha, essa fé estava na sua família antes mesmo de eu entrar em cena, de eu poder de alguma maneira contribuir com essa sua formação e deixar também um legado espiritual para você. E de você se tornar meu filho na fé, você recebeu isso da sua avó, você recebeu isso da sua mãe, agora essa fé está firme em você. E aí quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: eu estou indo visitá-los já pela terceira vez, ele deixa claro o investimento, o esforço que ele está fazendo, e eu estou indo até vocês porque eu quero fortalecer vocês, eu quero encorajar vocês. Aliás, esse é o papel do pai. O pai, não são os filhos que ajuntam as riquezas para os pais, diz o apóstolo Paulo, mas são os pais que ajuntam para os filhos. E eu vou me desgastar, e eu vou gastar tudo o que eu tiver que gastar para garantir, para fazer o possível, para que vocês permaneçam firmes, para que vocês cresçam nessa fé que eu me empenhei tanto em compartilhar com vocês, para que vocês recebam esse legado que eu gastei a minha vida buscando construir em favor de vocês. O apóstolo Paulo está nos inspirando. Inspirado pelo Espírito Santo, ele agora nos inspira a buscar construir esse mesmo legado que requer esforço, que requer sacrifício, como nós vimos. Mas ele está nos exortando aqui a assumir responsabilidade. Da mesma maneira como a avó de Timóteo assumiu a responsabilidade de passar para sua mãe, e a sua mãe assumiu a responsabilidade de passar para o seu filho, num tempo em que isso era função prioritariamente do homem, e talvez viúvas, ou talvez por qualquer razão, não contando com a presença desses homens, do avô, do pai, em casa, na família, elas não se omitiram, não negligenciaram isso, mas assumiram a responsabilidade como mães espirituais, não apenas avó e mãe biológicas, mas espirituais também, de passarem essa fé para que Timóteo pudesse vivê-la de modo sincero e firme, como diz o apóstolo Paulo. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo assumiu essa responsabilidade em relação aos crentes de Corinto, dizendo: eu vou me desgastar em favor de vocês, eu vou fazer o que eu precisar fazer para que vocês, mesmo que vocês não retribuam o amor que eu dedico a vocês, na mesma proporção, farei tudo o que eu puder para que vocês recebam esse legado espiritual. O convite de Deus para mim e para você hoje é para que nós possamos receber, viver e transmitir essa herança. O que nós temos da parte de Deus é precioso demais para ficar só conosco. E sabe, talvez você pai, talvez você mãe, esteja trabalhando tanto e tão duro para deixar um patrimônio para os seus filhos, pensando que assim você conferirá a eles estabilidade, segurança e uma vida melhor do que talvez a vida que você viveu nos primeiros anos, ou da que você recebeu e herdou dos seus pais. É um desejo nobre esse, nada de errado quanto a isso. Sabe, talvez você esteja tão focado em construir esse patrimônio financeiro ou imobiliário, que por algum momento ao longo da jornada você talvez tenha deixado em segundo lugar, em segundo plano, a sua principal missão como pai, como mãe, seja biológico, seja espiritual, a de ser esse exemplo de vida com Jesus que os seus filhos poderão imitar, de quem eles poderão aprender. É assim que eu me torno parecido com Jesus. Quando eu olho para o meu pai, quando eu olho para minha mãe, quando eu olho para o meu mentor, para o meu discipulador, para o meu líder de pequeno grupo, para um irmão, uma irmã na fé, para um amigo da igreja, é assim que eu aprendo a ser mais parecido com Jesus, imitando o exemplo de fé dele ou dela. Não há privilégio maior do que esse, não há bênção maior e herança melhor que nós possamos deixar para as próximas gerações do que dedicarmos a nossa vida e fazermos como o apóstolo Paulo, desgastarmos, gastar tudo o que pudermos, investir tudo o que for necessário para que outras pessoas possam aprender a amar Jesus como você ama, como ele te amou e deu tudo em seu favor, para que você fosse filho, para que eu fosse filho. Quero orar por você nessa noite. Feche seus olhos, por favor. Hoje é um dia de muitos desafios. Eu sei, essa palavra é desafiadora, provavelmente para você, e é também para mim. E eu sei que nós, nem você, nem eu, nenhum de nós é capaz de viver tudo isso por conta própria, na sua própria força. Nós não somos bons o bastante, não somos consistentes o bastante, coerentes o bastante para que nossos filhos, sejam eles de novo seus próprios filhos naturais ou adotivos, ou mesmo filhos espirituais, possam olhar para nós e em todo tempo encontrar um bom exemplo. Em muitos momentos nós falhamos, ou ainda falharemos. Em muitos momentos nós não daremos o exemplo que gostaríamos de dar. Eu quero te dizer em primeiro lugar, para te tranquilizar, que Deus supre as nossas faltas. Onde nós faltamos como exemplo, como pais ou como líderes, como mentores, Deus não falha. Ele é o Pai perfeito e nossos filhos poderão sempre olhar para Jesus, quando talvez não puderem olhar para nós. Talvez você se preocupe com os seus filhos quando você já não estiver mais aqui, com os seus netos, quando não puderem contar mais com seus conselhos, com seu apoio. Você pode descansar na certeza de que Deus cuidará deles ainda assim. Mas sabe, eu quero orar por todos os pais e todas as mães e todos os presentes aqui nessa noite, porque eu creio que Deus está comissionando cada um de nós a sermos mais, não pela nossa força, mas pela graça dEle. Termos uma influência maior, deixarmos um legado maior, não um patrimônio mais rico, mas uma vida inspiradora, que inspirará gerações a andarem com Jesus, como nós andaremos com Jesus. Pai, nessa noite eu oro por cada um que está aqui, pela minha própria vida, pela vida dos meus irmãos e irmãs na fé, dessa família espiritual da Igreja Batista Capital. Eu oro, Deus, para que a graça que alcançou o apóstolo Paulo e fez dele pai de tantos filhos espirituais, Timóteo e tantos outros, tantas igrejas, Pai, que essa mesma graça nos encontre onde estamos hoje, com as nossas imperfeições e fraquezas, com as nossas falhas, com a nossa bagagem, nosso passado. Deus, nós não podemos fazer nada a respeito disso, mas te louvamos, porque na cruz do Calvário encontramos graça que nos perdoa, que nos restaura e nos oferece um recomeço. E eu creio que nessa noite o Senhor está oferecendo um recomeço para tantos aqui, que talvez tenham falhado como pai, talvez tenham falhado como filhos, ou que talvez se decepcionaram muito com pais que falharam com eles. Eu creio que o Senhor nessa noite está trazendo cura, perdão, graça e recomeço. E eu peço, Deus, que as feridas sejam fechadas, sejam saradas, cicatrizadas pela Tua graça. E eu peço que a partir de hoje nós possamos olhar para o futuro com a disposição de construirmos e deixarmos e transmitirmos para as próximas gerações. Nossos filhos e filhas, sejam eles biológicos, sejam eles adotivos, sejam eles espirituais, receberão um legado de fé e um exemplo de pessoas que amaram Jesus acima de todas as coisas e andaram intimamente com Ele. Por isso, ensinarão outros a andar também com Ele. Ajuda-nos nisso, Pai. Dá-nos essa graça em nome de Jesus. Permaneça com seus olhos fechados. Como eu disse, eu gostaria de orar nessa noite por pessoas que têm o desejo de serem pai. Seja você homem ou mulher, casado ou solteiro, mas você, por alguma razão, você já sabe, por um diagnóstico médico ou por experiência, que você tem uma dificuldade. Não é culpa sua. Você não precisa ter vergonha nesse momento. E aliás, todos estão de olhos fechados também. Mas você tem esse desejo. E eu quero orar por você que tem isso, tem esse sonho, esse desejo de ser pai ou de ser mãe, mas por alguma razão ainda não pôde realizar esse desejo. Ou alguém disse para você, talvez um diagnóstico médico tenha dito para você que isso não é possível, pelo menos por enquanto. Talvez um tratamento seja necessário, talvez você já esteja fazendo um tratamento para isso, talvez você já tenha até perdido a esperança. Essa noite eu gostaria de orar para essas pessoas. Se você está nessa condição e você quer receber essa oração e você crê que Deus pode curar, Deus pode transformar essa realidade e te dar filhos, filhos biológicos, eu quero orar por você. Levante sua mão. Se há alguém nessa situação hoje e quer receber essa oração, pode levantar sua mão. Amém. Glória a Deus. Pode manter sua mão erguida. Se há mais alguém, pois eu não consigo enxergar você lá atrás, eu vejo algumas mãos lá atrás, mas mantenha sua mão erguida durante a oração. Deus, nessa noite o Senhor toca essas vidas e eu creio, o Senhor traz cura, Pai. Nós cremos no Teu poder, Pai. Nada é impossível para Ti, diz a Tua palavra, e nós cremos nisso. E declaramos fertilidade, vida, Pai, em nome de Jesus, filhos, filhos, Pai, para essas pessoas, Pai, no contexto de famílias que glorificarão o Teu nome, Pai, eu peço que isso seja um milagre da parte do Senhor e uma história, um testemunho que será compartilhado para outras gerações, que contarão às gerações seguintes as Tuas bênçãos, os Teus milagres, o fruto da fé dos Teus filhos e das Tuas filhas. Talvez, Pai, já tenham derramado lágrimas por conta disso. O Senhor conhece cada uma delas. O Senhor não as despreza e não deixa que elas caiam no chão. O Senhor as recolhe e guarda. E o Senhor, Pai, tem prazer em atender a oração e o clamor dos Teus filhos. Nós oramos com fé e concordamos com a igreja em abençoá-los com fertilidade em nome de Jesus. E pedimos, Deus, que em breve possamos ver essas crianças aqui na igreja sendo apresentadas e um testemunho contado da Tua graça, do Teu poder e dos Teus milagres na vida deles, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode abaixar sua mão, mantenha os seus olhos fechados. Eu quero fazer mais uma oração, mais duas, mas a próxima eu quero orar por pais cujos filhos estão longe, espiritualmente longe ou emocionalmente longe. Talvez o seu filho ou a sua filha esteja longe de Deus, foi educado nos caminhos de Deus, talvez tenha andado por um tempo com Jesus, mas por alguma razão, na adolescência, na juventude, eu não sei, na fase adulta, se afastou, e hoje se encontra longe, coração endurecido, distante, rebelde. Não sei em que situação ele ou ela se encontra, mas se há alguém aqui nessa situação, um pai ou uma mãe que quer interceder pelos filhos, gostaria também de orar por esses filhos. Eu creio que hoje é dia também de pródigos voltarem para casa. Nós ouvimos isso, a parábola que a Ana compartilhou aqui no momento de intercessão. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus, é o mesmo Pai, continua de braços abertos. Nunca é tarde demais, sempre há uma nova chance, sempre há um novo dia. E Ele continua olhando no horizonte, esperando para que os seus filhos voltem para casa. E pode ser hoje à noite, para que o seu filho, a sua filha volte. Se você está na situação, você é um pai ou uma mãe e você tem filhos, pode ser filhos espirituais também, pessoas em quem você investiu, pessoas que talvez você levou a Jesus, pessoas que você discipulou, mas hoje estão longe de Deus. Se há alguém nessa situação, filhos, seja biológicos ou espirituais, que estão longe de Deus hoje, levante sua mão também para interceder em favor deles. Eu vou orar com você e por você e por eles, para que a graça de Deus alcance onde eles estiverem. Talvez eles estejam implorando por comida de porcos. Não importa onde eles estão hoje, a graça de Deus, o Espírito Santo é capaz de alcançá-los e trazê-los de volta. Mantenha sua mão erguida enquanto eu oro. Pai, o Senhor vê o coração quebrantado de pais e mães que provavelmente já clamaram e pediram ao Senhor muitas vezes por esses filhos. Eu peço agora em nome de Jesus, que seja hoje, que seja nessa semana, Pai, o tempo da Tua graça trazendo-os de volta à Tua presença, à comunhão, à casa, à família do Senhor. Tu és o Pai amoroso que não espera, mas que vai ao encontro e traz de volta a ovelha que se perdeu. Tu és esse bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Jesus, o Senhor deixa as 99 para buscar a uma que se perdeu. Eu peço que o Senhor faça isso nessa noite, nesses próximos dias, que nós possamos também ouvir os testemunhos e as histórias dos filhos voltando para casa, das famílias sendo restauradas, a comunhão da Tua presença, Pai. Alcança com graça, traz arrependimento, traz quebrantamento, faz-os enxergar a condição em que estão vivendo e a provisão e a abundância que há na casa do Pai, para que tudo o que eles têm valorizado e dado importância hoje se torne insignificante comparado à abundância da Tua presença, à graça que há na Tua presença, o amor que o Senhor tem para eles como Pai, que os alcance, em nome de Jesus. Amém.